Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 173. Estou aqui hoje com Soraya Alves.
Olá, pessoas!
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Bom, estamos aqui reunidos para falar de outro sucesso da Netflix aí, né? Que saiu do nada, que é a minissérie Por Trás de Seus Olhos, Behind Her Eyes, que estreou na Netflix no dia 17 de fevereiro, né? Meio do mês aí, e desde então está lá nas paradas de sucesso, né, nos rankings, certo, Pedro?
Tá bombando, né, cara? Teve esse boom aí inexplicável na Netflix aí, vamos ver por que tá rendendo tanto, né?
Continua lá. Bom, mas antes, como sempre, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. É, lembrando que esse aqui é apenas o primeiro episódio do Cinemático nessa semana. Na quinta-feira teremos outro, com outra produção original da Netflix, que é o documentário Pelé. Né? Eu, Pedro, Marco Melo e Luiz e Gino vamos discutir.
Núcleo de
aí.
Esportes do Cinemático.
Exato. Então é isso, tá bom? E lembrando que, você vê só, 2 episódios por semana... Cinemático trata de muita coisa, né? A gente discute muito aqui filmes e séries do momento. Então toda vez que você assistir algum filme ou maratonar alguma série, procura aí no nosso feed, que tem grandes chances de você encontrar a nossa discussão e fazer parte. Certo?
Certo.
Muito bem.
E ó, quer dizer, recadinho na paróquia. A série que vocês estão querendo ver discutindo Cinemático é semana que vem. Então, prepara as calças aí, viu? Obrigado.
Prepara as calças. Muito bem. Então vamos lá? Por trás de seus olhos?
Por trás de seus olhos.
Pinch myself and say, I am awake. Look at my hands. Count my fingers. Stay calm.
I'm Louise. Your secretary.
It's nice to meet you.
I work for your husband.
You work with David.
You need to learn to control your dreams, Luis. You and me, we're special.
We're just as messed up as anyone else. Just better at hiding it.
Vai lá, Peristraz.
Ó, vamos lá.
Fala aí, quem que fez?
A série tem como showrunner Steve Lightfoot aí, que é um britânico e que tem 12 anos de carreira aí na, como criador, roteirista e produtor aí, principalmente na TV, né? Ele estreou lá nos anos 2000 aí fazendo séries como No Angels, Casualty Sorted. E ele começou a se destacar em 2008 pela minissérie House of Sedan na HBO aí, que foi indicada a melhor drama, melhor série de drama aí no BAFTA 2009, né? É, ele ainda voltou a fazer o The Crimson Petal and the White, produziu 4 episódios que foram indicados a melhor minissérie no BAFTA. Mas acho que a vida dele começou a mudar um pouco aí quando ele começou a se envolver na produção de Hannibal, a série do
Olha.
Psicopata Canibal aí, que trouxe a fez o casting de Mads Mikkelsen como o grande personagem que foi eternizado pelas mentes e corações com Anthony Hopkins, né? Então, ele cuidou de vários episódios aí entre 2013 e 2015, né? Eu acho que isso vai ser o pontapé que vai levar ele para a Netflix, porque em 2016 ele vai assinar a produção de 2 episódios, junto com o roteiro, de Narcos, a segunda temporada, que era ainda o Wagner Moura de Escobar. Então, assim, entrou naquele projeto. Aqueles projetos, né? Aquela época a Netflix não tinha o Zeitgeist da semana, né? Ele tinha o Zeitgeist do mês, que era a produção do momento.
É mesmo. Então,
saudades desse momento, queria dizer, inclusive. É, a partir daí, o cara, eu acho que foi... Ele virou um parcinha da Netflix, porque os próximos 2 projetos dele são Netflix, né? Além desse Behind Her Eyes, antes ele foi o responsável pela série do Justiceiro. O que me explicou muita coisa vendo essa pauta hoje, porque, cara, showrunner das 2 temporadas de uma série que veio ali meio... É, sem querer, naquele universo Marvel com Netflix, né? Ninguém sabia o que ia rolar. Veio no crepúsculo daquelas séries, né? Ninguém já aguentava mais aquele formato de 3 episódios por temporada. Teve 2 temporadas de Justiceiro ainda por cima. Eu não sei como.
Essa eu pulei.
A segunda
quero
eu pulei.
Quero me manifestar. Discordo de tudo, Pedro Sado. As séries da Marvel não vieram do nada, elas foram planejadas para integrar todo o elencozinho desse plano B, entendeu? Da Marvel, que era Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro. Justiceiro era um antagonista ali, mas tinha o Demolidor. Então, assim, não foi do nada, foi muito bem pensado e o Justiceiro é muito bom.
Será? Não sei. Eu vi a primeira temporada, não aguentei, falei, chega, não é pra mim essa porra mesmo, e aí nunca mais voltei pra ver a segunda temporada, até porque, cara, naquele momento, quando saiu a segunda temporada de Justiceiro, alguém estava aguentando ver essas séries mais, assim, além do fã hardcore
Soraya
da Marvel?
Soraya Alves. Soraya Alves.
Meu Deus do céu. O Estevão Pelev aí, ele, inclusive, não é muito, assim como a série, né? A minissérie dele não tem muita fidelidade, né? Porque ele fez bastante coisa com a Netflix, mas agora assinou um contratão com a Apple TV, né? Apple TV Plus.
Cara, ele assumiu uma produção de uma série que tava em crise, né? Que era o Shantaram, que é uma série estrelada pelo Charlie Hunnam. Tinha outro produtor executivo ali principal. O cara saiu, ficou uns 2-3 anos sem nada acontecendo. E aí, do nada, né? E eu acho que nessa esteira do Behind Her Eyes, que é um projeto que, vale dizer, né? Adaptação de um livro de mesmo nome da Sarah Pinborough, que foi lançado em 2017. O negócio de 2019, as filmagens aconteceram ali provavelmente antes da pandemia, pegar todo mundo de surpresa e transportar. Essa série veio de surpresa por acidente de sucesso dela, então eu imagino que, cara, ele olhou o job da Apple ali, e a Apple falando, ó... Toma aqui nosso contrato de múltiplos anos, você vai ter estabilidade no emprego pra criar, tudo mais, que eu acho que é uma parte extremamente importante em Hollywood, aí, principalmente na TV, né? O cara falou, foda-se a Netflix, vou pra Apple, né? Então, o cara se firmou pelos próximos anos pra Apple. Se a aposta vai compensar, a gente não sabe, porque a guerra do streaming é isso, né? A gente não... Uma hora a gente tem o Quibi aí apostando, a outra caiu o Quibi, não existe mais e foi pro Roku, né? Então...
Dentro dessa linha de contratos que todos os streamings têm feito, né? Contratos longos, de múltiplos projetos com várias pessoas, vários diretores, enfim. A Apple acabou apostando, realmente apostando aí nele, né? Porque não tem todo esse know-how.
Exato.
Cara, eu acho que o case é o Justiceiro, por mais que eu zoe aqui, né? O cara tá conseguindo tirar uma segunda temporada de uma série que meio que veio como fanservice, porque eles introduziram o personagem às pressas, segunda temporada do Demolidor, foi aquela coisa meio arapuca, e fazer dar certo como série, chamou a atenção da indústria, né?
Sim. E o diretor que, né, comanda aí os 6 episódios, né, que é o Eric Richard Strand, ele também é outro cara que não tem um longo currículo, né? Tem alguns dirigidos.
É o famoso
alguns...
importado.
É, ele é norueguês, né? E ele dirigiu alguns curtas, né? Alguns episódios de séries locais norueguesas e aí já assumiu aí essa minissérie, esses 6 episódios de Por Trás de Seus Olhos. Então.
Hollywood tá com uma leve tara por diretores que vêm lá do rolê Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, né? Todo esse bloquinho ali lá em cima da Europa.
Eu acho que pensando em Netflix, eles têm bons sucessos aí, né? Vindo dessa região. Né? Tudo bem, podemos falar que Dark é alemã, né? Não é.
Dark é alemã, não sei se tinha já pensei nela, mas falei, não, é outro cara.
Não, mas mesmo assim, tirando Dark, você pega outras. É, eles têm outras produções desse núcleo nórdico aí que fazem um sucesso mediano e são. E tem alguma repercussão além, né, dos seus países de origem, né? Então talvez seja.
A Netflix é global, eles apostam em escritórios locais, né? Brasil tem escritório local, México tem escritório local, Europa tem um escritório local em vários lugares, né? França e Alemanha, né? Então. Facilita, né? É uma empresa que multinacional ali que consegue trazer fácil, importar gente de outros cantos para fazer as séries, né? Eu acho que nesse caso a série, como o Lightfoot não é diretor, né? Ele é roteirista e produtor, ele precisava de alguém para fazer esse comando e os caras lutavam por um cara para acomodar 6 episódios, até porque, cara, 6 episódios não é tanta coisa assim, comparado a, sei lá, uma minissérie de 10 episódios, 9 episódios, né? Então.
Muito bem. É, uma coisa que eu acho curiosa. É que Lightfoot era o nome dos irmãos do... Dois irmãos da Pixar, né? Barley e Ian Lightfoot.
Olha esse easter egg.
Eu não sei porque eu lembrei.
Esse cara veio do nórdico, mas eu acho que ele veio ali dos Estados Unidos mesmo, né, cara?
Esse sobrenome tão curioso. Aí eu tava tentando lembrar de onde que é. Olha só. Vai lá, ouve, escuta o cinemático de Onward, lá, Dois Irmãos, que a gente gravou também. Bom, vamos lá pra sinopse, né?
Sinopse!
Uma mãe solo se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele.
Pam, pam, pam.
Olha, a repercussão da minissérie aí. No Letterboxd tá com uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes, 59% da crítica aprova versus 65% do público. Um público um pouquinho mais, né? Mas bem parecido. E no Metacritic, 53 de 100. Mas o que importa mesmo aqui, né? Além das notas dos críticos e do público, é a repercussão de audiência, certo, Pedestraza? Porque está aí liderando rankings mundo afora, não é mesmo?
Cara, fenômeno inexplicável, né, cara? Eu não sei, talvez seja porque essa reta final do mês está sem nada muito de destaque, nada que... Impulsiona, apesar que o Eu Me Importo tá liderando, né? Tá, aqui no Brasil tá na terceira posição, na segunda ou terceira semana já, tá se mantendo bem ali. Mas, cara, é Por Trás de Seus Olhos, né? Como eu diria, respeitando a tradução
nacional. Eu quero destacar uma linha dessa pauta lá no finalzinho, que é: a crítica no mundo todo tem compartilhado a raiva com o final. Eu adorei esse destaque.
É, isso precisa ser dito, né? Que acho que faz bastante parte dessa repercussão aí, desse sucesso de audiência, é que é esse burburinho, né? Por torno da série. E o livro também já vinha com esse burburinho, sim, né? Que é a questão do final, né? Eles tinham até uma hashtag, what the fuck, esse final, né? Então eles ficaram incensando bastante essa questão de que a série tinha uma grande virada, um grande twist. E isso, obviamente, ajuda muito a atiçar a curiosidade da audiência, né? Então, acho que chama...
Eu diria que vai suportar chegar na reta final ali, mas eu já me adianto na pauta, me
adianta,
né? Mas
demais.
Antes de entrar na discussão e talvez meter o pau na série, não sei, tá todo mundo aqui jogando meio pôquer hoje. Nesse negócio de top 10 aí, cara, na estreia ficou em primeiro lugar no Canadá e no Reino Unido, ficou em segundo lugar no Brasil, Estados Unidos e Índia, e terceiro no México. Esses são os 6 grandes mercados da Netflix no mundo, a ponto de eles fazerem posts nas redes sociais sobre, né? E nessa segunda semana ele tá se mantendo, cara, porque foi pra primeira posição nos Estados Unidos, manteve a segunda posição no Brasil, E, cara, manteve no top 10 dos outros 4 países. Ficou em 4º lugar no Canadá, 5º lugar ali no Reino Unido, 6º na Índia e 8º no México. Ou seja, impressionante. Índia, México e Estados Unidos.
E eu acho que uma outra coisa que assim, a gente tem visto, né, que o streaming, ele tem feito bastante, tem tido bastante sucesso com esses thrillers, né? Assim, a gente pode pegar a HBO, teve, acho que o grande estouro que foi o Big Little Lies, né? Desde então, muitas produções vêm tentando copiar, né? Você teve o Undoing também agora, que apesar, a gente fez, já gravou o cinemático aqui também, apesar da gente ter criticado bastante, o mundo não se importou com isso, muita gente acabou assistindo.
O Globo de Ouro, né?
O Globo de Ouro,
o Globo
exato.
De Ouro, né, cara?
Que são esses livros que são adaptados, né, para minisséries ou para filmes, né? Tem aquela outra lá, é o filme da garota no trem, né? Também é um outro grande thriller.
Bridgerton também, né?
De mistério. Bridgerton. Então acho que tem esse filão aí que acaba sendo bastante. Tem sido bastante explorado pelas plataformas de streaming e tem se provado um sucesso, independente de suas qualidades artísticas e criativas. O público tem um apetite por esse tipo de conteúdo.
Eu não vou dizer que... Eu não sei se Por Trás de Seus Olhos chegou a ser publicado no formato, mas eu diria que é o sequestro da adaptação do paperback pela televisão, porque era geralmente o tipo de coisa que a gente via no cinema, né? A adaptação daquele livro fuleiro que ia parar no cinema porque era onde você tinha público, né? Boa. Agora a TV que tá pegando esse tipo de... esse nicho, esse filão, né? Esses livros são um puta sucesso de público, que vem do nada, assim, os caras compram os direitos, vão adaptar. E aí vem esses thrillers, mistério, erótico um pouco, Behind Eyes, tem várias cenas
A Reese Witherspoon, né? Posta no Twitter, no Instagram dela lá, estou lendo esse livro. Você pode ter certeza que ela já comprou os direitos e estão filmando já, enquanto ela tá lendo ainda.
Exato. Né?
Mais ou menos assim que ela trabalha. Então é isso, vamos falar de... Quero que a Soraya comece, Por Trás de Seus Olhos. Soraya, você gostou? Esse final realmente te impactou? E lembrando, né, é difícil, esse aqui é um programa bem difícil de fugir de spoilers, mas por favor, tente.
Meus olhos deveriam ter ficado fechados durante esses episódios. Não, não é assim, calma, vamos lá. Eu acho que, para além do final, que tem sim um porquê de ser tão comentado e tão criticado, a série ela já
parte,
não
né?
É uma discussão realmente à parte. A série ela já não me pega desde o começo. Eu confesso que eu assisti o primeiro episódio, eu achei o ritmo dela extremamente lento, mas não um lento que tem aquela aura de suspense que me faz, vai me colocando dentro daquela história, vai me envolvendo e eu vou seguir. Não, é um lento pra chato. Eu continuei porque, assim, eu fiquei com um pouco de dó da personagem principal ali, que é a mãe solo, é a Louise. Eu fiquei tipo assim, nossa, será que eu tô achando que é o ritmo da série que é lento? Ou só por ser uma vida comum está sendo chato pra mim assistir? Porque ali o começo a gente vê ela com trajetória comum. Vai trabalhar, vai pegar o filho na escola, tem um date que não é uma grande coisa e vai sendo assim. Então eu continuei por isso. Eu fiz, não, eu não vou
abandonar
falar mal, abandonar essa mulher. Eu vou continuar com ela. Mas aí eu acho que algumas coisas elas ficam extremamente, assim, estereotipadas. Especialmente a Adele. Tudo bem que o grande mistério é em volta dessa personagem, dessa esposa, que ela é enigmática. O marido dela é um psiquiatra, um psicólogo ali. Você não sabe se ele é manipulador, se ela é manipuladora. Em alguns momentos eu gosto desse triângulo que se forma. Inclusive, eu vi em alguma crítica gringa, não vou lembrar qual, mas eles usaram o termo psicossexual. E eu achei isso muito legal, porque realmente é a única coisa que faz explicar a Luiz ficar nesse triângulo com essas pessoas extremamente estranhas. Só que é tudo muito superficial. Você fica com a pena dela e você, daqui a pouco, não tem mais pena. Você começa a entender esse psicológico que faz ela ficar presa nesse casal, mas também não tem sustância, não consegue te prender, não consegue te convencer do porquê que ela tá nessa situação. O cara, pra mim, é o personagem mais fraco da série, inclusive, não, assim, não me pega, não consigo, às vezes, nem achar ele com esse sex appeal ou com essa... sei lá, com essa coisa que faria duas mulheres ficarem tão afim dele e entrarem nesse lance psicológico. E acho a personagem, que é a Adele, filha do Bono, para quem não sabe, a atriz Eve Helson é filha do Bono.
É, eu não sabia.
Muito estereotipado. É quase que querer...
Uma mulher fria,
fazer
né?
É, mas é quase que querer elevar à décima potência o garoto exemplar. Em termos de mistério e de o que, que é essa mulher. Será que ela é a vilã? Será que ela é a vítima? Será que ela não é nada? Só que não entrega, é tudo tão superficial que você não consegue ter empatia por nenhum personagem. Você não consegue também odiar nenhum personagem. Você só quer realmente saber o que, que é esse final que estão falando tanto.
Sim, sim. Você fica perseguindo a virada, né? Eu concordo em partes, assim, porque eu acho que o final ele é realmente divisivo. Tem gente que vai odiar, tem gente que vai adorar. Eu não esperava o tipo, eu não quero nem falar o que é, porque acho que isso não fica claro antes, né? Eu realmente fui assistir com total, sem saber nada. Talvez não seja do meu gosto a maneira como isso se fecha, assim.
Sim.
Mas eu gosto do caminho, sabia? Eu gosto, não gosto tanto desse destino, mas eu gosto do caminho. Eu assisti todos esses 6 episódios bastante intrigado, né? E querendo entender o que, que esse jogo entre essas 3 pessoas ia acabar dando, né? Como você falou, Sarah, eu ficava com a Luísa, eu ficava, meu, sai fora, sabe? Vai, desiste, vai pra casa, vive Exato. Sua vida, sai dessa, não se mete aí. Mas é óbvio, se ela não fizesse isso, não teria série. E eu gosto que isso vai escalando de uma maneira eficiente pra mim, entende? E eu não acho que ela se, assim como tantas outras séries da Netflix recente que eu vi, até a gente gravou aqui, que eu acho que às vezes se perde um pouco, né, nesse caminho, nesse mistério, né, vai se enrolando mesmo. Eu acho que a série consegue evoluir de maneira eficiente até chegar nessa virada, nesse ritmo típico de thriller, né, que tem, e consegue sustentar para mim esse mistério até o fim. Mas é claro, assim, quando você assiste o final da série, você percebe que ela tá toda baseada, ancorada nesse truque de mágica, né? Ela quer chegar nesse grande truque, e aí é o momento em que, assim, se isso vai ser uma recompensa para você que assistiu até ali ou não, né? Essa grande revelação acaba sendo um lance meio ame ou odeia, assim, acho que realmente não vai funcionar para todo mundo, apesar de que a série tem até uma provocação que é... eu não vou fazer isso, mas acho que muita gente que adorou vai querer fazer, que é reassistir para ver, né, assim como diz a série, com outros olhos, né, para poder agora que você, né, porque depois que você descobre o que acontece, pô, vou rever para assim como um Shyamalã da vida, né, como um sexto sentido, para evocar aqui o ídolo de Pedro Estraza, vai me xingar aqui por estar trazendo, né, o nome de Deus em vão. Que é isso, você termina de assistir. Você termina de assistir e fala, cara, eu vou ver tudo de novo pra entender o que eu perdi, pra ver se realmente estava coerente ou não. Então acho que a série pelo menos tem esse mérito. Mas concordo, assim, que a caracterização dos personagens, ela é fraca, né? Principalmente o rapaz aí, o moço, né? Eles não têm muito...
David.
Eu acho que eles têm... As motivações pelas quais eles continuam ali são consistentes, sabe? Assim, por mais que eu fale, Louise, sai dessa, vai pra casa, eu acho que ela tem motivação suficiente pra continuar cavocando isso e tentar descobrir o que tá acontecendo. Né? Eu acho que essa motivação pra mim é essencial em qualquer coisa que eu assista, entender que as pessoas estão indo atrás daquilo porque elas têm motivo e não só porque é um dispositivo do roteiro pra continuar contando história. Então acho que pelo menos isso funciona, mas os personagens, eles são rasos no sentido de que você não consegue meio que gostar muito de ninguém, né? Você Exato. Não se identifica com ninguém, você acaba não torcendo pra ninguém, você só fica, como a Soraya muito bem falou, você fica observando pra entender onde aquilo tudo vai dar, né? Mas assim, apesar de, acho que o final é controverso, tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, eu gosto do caminho, tá? Eu assisti, como eu falei, intrigado, querendo assistir o próximo episódio, e talvez, né, nesses tempos, né, em que a gente vê tanta coisa né, senhora Netflix? Tanta coisa aí que, né, você assiste 10 episódios.
O trauma de Dark, maluco, até aqui. Não caralho, digo,
tem Dark, tá, tem Umbrella Academy, tem aquele outro lá que a gente gravou, Cursed. Tem todas essas coisas aí que a gente fez durante o ano de 2020 que nem isso, né? Nem o destino não é recompensador e o caminho é chatíssimo, né? Então acho que pelo menos o Por Trás de Seus Olhos tem como vantagem eu conseguir me divertir no caminho. Até que se for comparar com uma série recente que a gente também gravou aqui no Cinemático, que eu já citei, que foi Undoing, né? Que também é um outro estilo, é uma outra maneira que eles vão contando ali que me mantém intrigado, mas eu acho que entrega menos, sabia? Eu acho que ela vai ficar. Undoing vai ficando cada vez mais idiota a cada novo episódio, né? Ela vai forçando cada vez mais a mão a cada episódio, até ter um final completamente horroroso, né? Que, eu acho que o Por Trás de Seus Olhos, pelo menos, ele se mantém na linha, né? Ele se mantém confiante naquilo que ele quer contar até o final. Então, não me ofende, né? Não posso não ter amado, né? Posso não ter amado, não vai ser uma série que eu vou colocar como uma das melhores que eu vi em 2021 lá na minha lista de final de ano, mas não me ofende. Vai lá, Pedro Strazi.
Olha, eu confesso que eu vi um, antes do Pedro só, eu vi um comentário, acho que foi da Carol Prado, do G1, no Twitter, e ela falou assim, ah, eu tô adorando essa série, porque ela é exatamente aquele suspense de super cine, de tela quente.
É isso, exatamente.
E é isso, eu achei uma definição perfeita, é o suspense de tela quente. Então, na segunda-feira, você assistir ali por 2 horas, te satisfaz. Mas eu realmente acho que não só a questão do final, que realmente eu acho que vai ter muito disso, de você repensar depois cada detalhe, cada episódio, pensando, ah, o final era aquilo. Mas eu acho que o ritmo da série me incomoda demais. Eu acho ele muito lento, até para os plots que depois super acontecem, até eles demoram a acontecer. Tem muito tempo de nada, de só um joguinho que não leva para lugar nenhum, mesmo até como envolvimento mesmo. Tipo assim, não é como se eles... Essa amizade, inclusive, da Adele com a Louise, ela não é uma amizade desde o início envolvente, que você compra a ideia que existia um interesse, tipo, da Louise virar amiga dela, tem uma certa pena. É muito forçado, né? A Adele força essa amizade. Então, por muito tempo, foi um nada. Será que ela só tá, né, querendo descobrir? E claro, aí a gente volta para aquela questão de todo mundo é vilão e todo mundo é vítima. Será que ela tá querendo ser a amiga da mulher pra, né, ajudar a terminar esse casamento? Será que o cara é o manipulador? Eu acho que até aí, ok, mas é tudo muito lento pra acontecer e entrega pouco em cada cena pra eu sacar ou me envolver de alguma forma.
Sim, eu gosto esse mistério entre quem que é o filho da puta nessa história. Eu acho que talvez isso conseguiu me prender, né? Porque eu ficava toda hora... Porque assim, você sabe que a série quer te pregar uma peça, né? Você já tá preparado pra isso. Uhum. Então você fica o tempo todo tentando antecipar. Ah, então eu já sei, é isso, né? E como fica nesse joguinho... Eu acho que isso pra mim funciona bem, porque em nenhum momento eu consigo dizer, ah, é isso, é aquilo, é esse que é o vilão, ou não é. Ela vai conseguindo brincar comigo até o final, até que quando... Aí cada nova cena ali do capítulo final, você fala, ah, sabia, é isso. E acho que nisso ela é eficiente pra mim. Perstraz, vai lá. Detona aí a série que eu quero depois spoilers logo.
Sim. Você vê que tá ótimo, cara ouvinte, o nível desse programa. Um chama de super cine, o outro fala que não ofendeu, tá? Realmente, hoje tá confiança lá em cima pra série.
Mas as coisas podem ser assim, não é só ame ou odeie. É. Tem um meio termo.
Não, eu não vou dizer que odiei, porque, cara, mas eu vou até começar com a declaração seguinte, que a gente fala muito em Mystery Box hoje, graças a J.J. Abrams aí, que cunhou o termo com a Bad Robot, e fala, nossa, o mistério, esse negócio que você não vai entender até os últimos segundos. Mas esse é o primeiro caso de uma série que você passa, sei lá, 2/3 da série sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo. E, cara, a Sora nunca cravou tão bem a fala. São pelo menos 3 episódios de nada acontecendo. Assim, mas não tem nada. E você fica até confuso. Assim, eu vi essa série parcelada. Eu vi 3 episódios num dia, 3 no outro. os três primeiros episódios, cara, eu ficava... Que porra, nada acontece essa série, assim. É uma... É um... Não, nem tem drama, às vezes, né? Parece um grande novelão de... Essa coisa de identificar o filho da puta parece a única coisa que existe dentro da série, né? Você não sabe se o escroto é o marido ou se é a mulher. E a série joga completamente todos os botões pra cima do marido no começo da série ali, né? Tipo, de repente ele vira o escroto em uma... um estalar de dedo, sabe? Vira uma coisa completamente absurda, assim. E o cara... Assim, é duro porque quando você entende o final, você percebe que os atores não têm nada pra trabalhar naquelas cenas. E aí, cara, assim, os atores já não são aquela coisa, né? Nenhum ali do elenco é...
Discordo completamente. Desculpa já te cortar, mas acho que o... Tirando, acho que o moço é o mais fraco ali mesmo, mas, cara, a Louise e a Adele são ótimas. Eu acho que tem um pouco de você tá... um ligado nesse mistério é que as duas estão bem nesses papéis.
Cara, eu discordo, porque, nossa, assim, tem cenas assim nos três primeiros episódios que eu acho uma parada lamentável, assim, de dramaturgia mesmo, assim. Você olha e fala, cara, eles não é nem culpa deles, eu acho. Acho que é culpa do roteiro. O roteiro não entrega nada pra você trabalhar, nem pro espectador, nem pro elenco, cara. Eles têm que fazer umas cenas de absolutamente nada acontecendo ali. Inventar uns dramas, fazer umas poses, assim. E aí você fica o tempo todo falando, cara, por que eu tô vendo isso, né? E aí eu não sabia que tinha essa discussão em torno da reviravolta final. Porque, de novo, pra mim essa série apareceu do nada no radar, né? Ela pulou o primeiro lugar da Netflix ali, tá? Começou a mover algumas pessoas falando, não, Behind Your Eyes, mas eu não tinha visto esse negócio da reviravolta, né? E aí os três episódios finais, eles começam a inserir gradativamente o tema da série. Quando você entende o negócio da série, você fala, ah, tá. É sobre isso a série? Então, puta, tá bom, é isso. Então, você entende qual é o negócio da série no quarto, quinto episódio, cara. Tipo, e é uma série de 50 minutos cada episódio. Então, são...
Ah,
são,
mas isso é bom, velho.
2 horas e meia de nada. 2 horas e meia de, assim, de umas coisas nulas.
De nada, estabelecendo as relações ali entre os personagens.
As relações, né,
você,
cara?
Você tá muito acostumado com o TikTok, hein? Tá querendo tudo em 10 segundos, é...
Foi bom você puxar o Shyamalan, Carlos Meio, porque, assim, é legal comparar com o Shyamalan, que o Shyamalan é esse cara que ficou conhecido pelos reviravoltas fantásticos e tudo mais, mas é o cara que sempre prepara ao longo do filme. Você tem alguma coisa pra puxar mesmo? Vamos puxar o WandaVision também, né? Que é uma série que se pautou sobre mistério, mas tinha alguma coisa sendo oferecida constantemente, mesmo que fosse pra você se indignar. O Behind Your Eyes, ele contém todo o jogo por 3 episódios. Ele só introduz todas aquelas relações e espera que você conduza aquilo como
isso,
um drama.
Isso não é, né? Parte da graça, da estética da coisa. É um slow burn, sabe? Vai aos poucos, vai entregando aos poucos. Não vira
mas
um,
eu acho que
um grande rocambole.
Eu acho que quando esse slow, ele te faz quase desistir do conteúdo, ele não tá sendo legal, ele tá bem slow. E eu acho que talvez, se os episódios fossem um pouco menores... teria ajudado nesse caso, mas é uma característica de minissérie da Netflix ter menos episódios e mais longos, né? Então, eu entendo o formato, mas eu realmente fiquei com essa sensação, como o Pedro falou, de que em alguns momentos eu tô vendo meio que nada. Não que nada está acontecendo ou que as pessoas estão sendo ruins na tela, mas isso aqui não está me levando a lugar nenhum. E que depois eu concluí que realmente não levou a lugar nenhum. Então, aí eu já acho problemático.
Porque toda a informação necessária pra série ter efeito ali no final tá nos últimos 3 episódios, né, cara? Todas as informações, todo o drama, que eu não vou revelar qual o gênero, porque perde a graça, né? Mas a série, ela vai... parece uma, no começo parece realmente uma coisa de algoritmo, né? Porque tem cena de horror, drama, aí tem o sexo steam lá pra você ficar, olha o sexo, né? Então, ele não sabe mesclar as coisas, não, ele não consegue se... identificar como um gênero definido e fazer você acompanhar aquela história. Vira só um grande reconto de uma historinha de um triângulo amoroso ali que você nem entende a lógica, né, cara? Tipo, só no final... Assim, eu não vou falar do final especialmente porque o final tem uma reviravolta em si mesma, né? Mas só naqueles últimos 2, 3 episódios você entende por que a história do passado se conecta com o presente, por que aquilo é importante e tudo mais, ou por que... a questão do terror noturno é uma parada tão importante para o andamento da série, sabe? Tipo, a série não consegue estabelecer isso na trama nos primeiros episódios. Então, assim, eu só consegui terminar a série porque eu falei, cara, foi a pauta do programa, eu vou até o final. Porque senão eu teria largado ali no segundo, terceiro episódio, sabe? Então, é sofrido. Dito isso, Quando ele assume o que ele é, ali pelo quarto episódio, quando ele revela o elemento surpresa que ele deixou ali pra reta final, você entende qual é a dinâmica da série e aí você pode julgar ela como quiser, mas pelo menos é uma coisa definida e você fala, puta, beleza, pode ser algo muito ruim, aí vai ter a questão do ódio, mas vai ter coisa tipo, tá bom, pelo menos é um gênero, pelo menos eu consigo trabalhar em cima disso, sabe? Pelo menos eu consigo me interessar pelo que tá sendo contado, sabe? E aí a coisa começa a andar bem ali. Eu confesso que no dia seguinte, né, vendo os últimos 3 episódios, eu fui vendo com mais tranquilidade, assim, menos sofrido. Os primeiros 3 episódios eu demorei pra terminar, assim, porque foi uma parada de realmente terminar e falar, putz, tem que ver mais um desse negócio, tem que ver mais um episódio dessa série, tem que continuar mais essa série. E aí, os últimos 3 episódios, você engrena, você começa, você pode ter suas questões, eu tenho várias questões, eu acho que é uma série que não consegue trabalhar direito esse grande tema que ele tem ali, e a reviravolta, ela é safadíssima, ela é completamente absurda por si só. Mas pelo menos alguma coisa, né, cara? Eu não sei, eu fico pensando que há uns dias atrás eu vi um filme que é Os Que Chegam com a Noite aí, que é o Prelúdio dos Inocentes, que é absurdo por essência o conceito, né? Os Inocentes, que é o virou Mansão Bly recentemente, né? O Turn of the Screw. Que é uma história prequel pra um negócio que não precisa de prelúdio, né? Então não faz sentido o filme por si só. Então você já entra com essa noção, né? E aí o filme tem o Marlon Brando, e o Marlon Brando tá num modo completamente psicótico. Então você curte a série pelos elementos paralelos, não pelo que o negócio é, né? E nesse caso, eu acho que esses 3 episódios a gente só consegue assistir porque tem esse lance da protagonista, que é uma mãe solteira, que vive ali numa condição específica, que tá se relacionando com o filho. Eu gosto desse tipo desse drama e como ele é introduzindo uma história que depois a gente vai entender o que é, e você fala, pô, que legal a situação ali e como ela tem que lidar com isso dentro da história que ela tá vivendo, né? Que é uma história de triângulo amoroso, né? Você tem um filho pra cuidar, ela tem... tá lidando com relações que vêm de antes, né? Então, isso me manteve interessado na série, né? Mesmo que seja muito, cara, esparso, assim. Tipo, a criança some no primeiro episódio e, tipo, é só triângulo amoroso vazio por 3 episódios, né? Enfim. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não é ofensivo pra mim, como concordo com o Carlos Merigo, mas ela é uma série quebrada em termos de estrutura, assim. Ela tem dificuldade de se estabelecer do começo, assim. E é uma coisa que eu acho que só existe pelo streaming, né?
Antes da gente ir pros spoilers, tem algo que eu nem pensei nisso durante a série, né, obviamente, mas eu vi muitos protestos e reclamações com tropes racistas e homofóbicos, né, que talvez podem ser problemáticos, aí muita gente apontando esses temas aí, que a gente pode discutir mais nos spoilers. Spoilers!
Spoilers!
Spoilers! Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
O final, gente, final. Fala aí, Soraya.
Eu achei, assim, vergonhoso. Eu odiei, assim, primeiro porque eu já não gosto quando ele sai dessa questão de ser uma ficção ali psicológica pra virar um sobrenatural.
Eu também, né? Não. Isso é uma coisa que, essa projeção astral, eu falei, ai, não queria
essa
isso.
Doutor Estranho,
astral,
né?
Que, e pra mim é mal colocado dentro da série, desde quando eles começam a fazer, porque tá ligado a um terror noturno, e de repente é fácil pra todo mundo, porque a Louise, por exemplo, ela começa a... ela pega o diário, né, que era do Rob, e ela começa a ler aquilo pra controlar o terror noturno dela. E aí, só de ler como funciona, ela consegue aplicar nela em algum momento. E aí ela saca que ela tá sendo vigiada e não sei o quê. Tipo assim, é muito fácil, né?
É que era o plano dele desde o início, né? Do Rob, era fazer com que ela... não era?
Sim, mas
ela lesse o negócio e aprendesse a fazer.
Totalmente, mas é algo extremamente fácil, então, né? Essa noite eu vou tentar. Essa noite eu vou deitar ali, contar os dedinhos e vamos ver. Se eu não for trabalhar amanhã, gente, já sabem.
Você se projetou astralmente.
Me projetei aí pro corpo da Kim Kardashian, eu fiquei lá. Mas assim, me incomoda que, por mais que lá no fim a gente entenda... ai, nossa, não era nem a mulher no fim das contas, era o Rob totalmente... Ele tem construído essa narrativa ao longo dos anos, ele já enganou a própria Adele. Me incomoda a questão do marido nunca ter visto uma diferença, sendo que a gente vê que o filho já está notando a mãe diferente.
Em pouco tempo, né? É, isso é um
pouco tempo.
E isso é uma coisa que a série não pode abordar ou tentar se explicar, porque senão já estraga o que ela queria botar no final, né? Então, como a série não quer correr nenhum risco de que você consiga matar a charada, né? Então, eles não podem abordar algumas dessas questões que são básicas, né?
Exatamente. E aí incomoda também essa necessidade do plot twist. Que aí você fica ali, é um atrás do outro. Tudo guardado lá pro final. Uhum. Então, tipo, o Rob, de repente tem o Rob nessa história. E de repente o Rob é super legal. De repente o Rob já não é mais legal. Aí a mulher que você já odiava, né, já nem existe mais. É só o corpo dela. Aí, nossa, na verdade mudou agora. Sabe, no fim, quando a gente tava lá discutindo, que prendia um pouco quem que é o vilão dessa história, quem que é vítima nessa história, fica tão besta quem é o vilão ou, né, o que está acontecendo, que você fala, ai gente, na verdade todo mundo tonto aqui, então não é possível, sabe, todo mundo muito enganado, muito, eu não sei, gente, de verdade, pra mim ele beirou o vergonhoso mesmo.
Não, o que falha, né, pra mim ali é que, cara, da onde vem a noção de que o Rob é apaixonado pelo David, né?
Cara, mas mostra bem.
Não vem?
Sim. Como não? Naquela cena que eles se encontram lá na casa, cara, só aquele olhar ali já mostra que ele criou uma obsessão ali naquele momento.
Cara, mas é uma informação jogada muito demais ali.
Não,
tipo,
é jogada,
não tem
tá bem claro.
Não tem um contexto, o personagem não é explorado, é só uma informação.
Cara,
tipo, é isso que é o problema da série, você não tem essa noção.
É audiovisual, entende? Não precisa ser falado. A maneira como aquilo ali é filmado e a câmera dá um close no rosto dos dois ali, você já entende que existiu um negócio maluco ali, que existiu uma obsessão por parte do Rob. Não precisava ser falado
depois.
Então,
mas faria, pelo menos, eu acho que ficaria talvez mais entendível até... No caso, então, é sempre colocado muito que o Rob ama a Adele, né? Ele tá ali, desde companheira de reabilitação, ele ama ela e fala muito isso. Faria mais sentido o rolê de quero roubar a vida dela, porque, né, a vida dela é perfeita, que tem isso, ele faz comentários em vários momentos.
Fala, não quero sair daqui porque minha vida é uma merda, né?
Exato. E aí, tipo, o dinheiro, a casa, tudo aquilo que ele tá vendo... do que exatamente uma obsessão pelo cara, entendeu? A obsessão pelo cara poderia depois, ela é muito rápida perto desse amor que ele colocava, que ele tinha pela Adele, então meio que a gente pode até entender que isso ia acontecer de qualquer forma, ou ele ia roubar a vida dela por tudo que ele queria ali da vida dela, ou no caso porque ele se, né, apaixonou pelo cara. Mas é que eu concordo nesse sentido com o Pedro, que é muito... Do nada, parece que só é colocado dessa forma porque vai ser mais um plot que você precisa ver, entendeu? Não pode ser só a ideia que você já tava pensando de, pô, esse cara é aficionado pela vida da mina, ele vai querer ter a vida dela, morar nessa casa, ser feliz, ter dinheiro dessa forma. Não, precisa de mais um plot. Então vamos colocar uma paixão, vamos colocar ele obcecado pelo cara, sabe?
Cara, falta uma espécie de contexto pra você entender esse arco do Rob, assim, é muito pela reviravolta em si de você ter aquele final à la Us, né, que é basicamente ela olhando pra criança e você sabendo que ela não é a verdadeira mulher ali por trás, não é a verdadeira Louise, né, e cara, você não sente, tipo, assim, eu entendo que, se você rever a série, você vai ter todas as pistas ali jogadas na sua cara, tudo mais, mas não é algo que parece ganho, assim, sabe, é só fuleiro, e assim... Eu passei a aceitar melhor a série a partir da introdução do Supernatural, assim, contrariando um pouco a Soraya, que passou a achar tosco, assim. Porque
eu
falei,
mesmo,
cara,
também.
É uma história de assombração, beleza, tem esse lance sobrenatural e beleza, pelo menos alguma coisa pra trabalhar, sabe? E aí, eu não entendo porque isso é escondido nos últimos 3 episódios, ao invés de introduzido ali no começo, pelo menos pra você entender se tem alguma coisa ali, né?
Você já de cara tipo, tem informação de que vai ser sobrenatural, né?
Eu não preciso tipo, jogar a primeira cena tal, mas pelo menos dá um indício ali do que alguma coisa está acontecendo, sabe? Porque a série realmente se guarda o jogo por 3 episódios Uhum. E o final, inclusive, né, cara? Você vai ter o negócio de troca de corpo nos últimos 10 minutos. Você vai ter todas as informações nos últimos 10 minutos arremessadas, sem parar pra você, entendeu?
É que o fato do sobrenatural, pra mim, ele me faz desgostar mais da personagem da Louise. É, eu acho que enquanto tem toda essa treta psicológica, e tudo bem, ali esse sobrenatural a gente vai ver depois, mas ele parece que me empobrece toda essa parte psicológica que foi utilizada antes, entendeu? Porque uhum. Ela só conseguia, não é porque ela era uma psicopata, né? No caso a Adele, não é porque ela era obsessiva naquele nível, ela vigiava, tinha um sobrenatural que fazia ela vigiar a vida da outra e saber o que a outra estava fazendo. Então, tipo, ele me perde um pouco, sabe? Porque eu entendo, isso foi utilizado, e pra Louise foi, ela viveu um rolê psicológico, né? A mina sabia o que ela gostava, o que ela fazia, e usou isso contra ela. Mas parece que me empobrece essa parte que seria, talvez, para mim, o mais interessante da série, como o Merigo falou, que é o que vai me fazendo seguir, que vai me fazendo caminhar e me manter o interesse.
Acho que ele confunde noção de suspense psicológico com suspense sobrenatural, sabe? Ele não consegue divorciar essas ideias. E ele não consegue induzir você que existe essa separação, porque ele quer que você confunda as coisas. Só que é aquilo, né? O terror noturno vira uma parada meio engraçada de assistir nos 3 primeiros episódios. E você só vai entender a importância daquilo nos últimos 3 episódios, né? Então, assim, eu sinto que ele não consegue divorciar ideias. E a série meio que fica um... Ela vira uma salada de ideias ali, muito jogada. A Soraya falou, né, que você fica tentando entender quem é a... O lance da perfidia da filha do Bono, né? E, cara, parece muito que ele, no começo que ele quer inverter as noções do Rebecca ali, né? Do livro Rebecca, da outra mulher ali que influencia no casal ali, né? Só que com a mulher presente, então é um triângulo amoroso. E no final você entende que é uma outra parada. E assim, isso antes de ver a reviravolta do Rob ali. Tipo, isso é outra coisa, né? A minha questão é que você não consegue trabalhar o triângulo amoroso dentro do sobrenatural.
Eu acho que confesso, só pra concluir, eu confesso que eu gosto da atuação da Louise, tanto que foi o que me fez continuar de vez. Não, deixa eu ver o que a vida dessa pobre coitada vai trazer pra ela.
Exibe humanidade, né, cara?
Eu não gosto da atuação da filha do Bono, que agora eu só vou chamar ela assim. Eu acho muito caricata. Eu acho que se eu mergulho naquela história, né? Vamos pensar, tô aqui no meio desses personagens. Gente, quem em sã consciência se envolve de querer ser amigo, sei lá, de uma mina que tem aquele comportamento dela?
Ainda que ela é vilã, ela tá...
Então, mas é muito
estereotipado. Ela passou o tempo com o vilão dentro do corpo dela. Que é essa que é a grande questão, que é problemática e tem sido bastante controversa aí da série, que é o Rob, né? Que é isso que você falou, Sarah. Ele é um cara que é super legal ali e, de repente, ele vira um grande vilão cheio de ideias completamente distorcidas de querer roubar a vida da Adele, né? E de ser o homem gay que é o predador do heterossexual, né? Que são tropes comuns, né? Em outras obras e que tem sido bastante discutida nisso, né? Porque assim... E também tem até uma questão social, né? Porque ele é um cara pobre, né? Que vem da periferia, né? A classe trabalhadora representada aí, mais uma vez, criando um medo, né? Em quem tem a riqueza. Então, e essa virada dele vem de forma abrupta mesmo, né? Porque ele não tinha demonstrado em nenhum outro momento que ele tinha essa vilania, né? Dentro dele, que ele seria capaz de fazer alguma coisa assim, tinha planos diabólicos, né? Como fica revelado no final. Porque, de novo, a série não pode fazer isso, porque senão ela corre o risco de matar a surpresa, né? Então, como o roteiro tá completamente focado em entregar a surpresa a todo custo, acaba sacrificando essa coerência ao longo do caminho.
Os personagens são folhas de papel, eles viram quando precisa, cara. E eu acho que o maior exemplo disso é o David. Assim, o Tom Bateman, ele me parece limitado mesmo, mas assim, cara, o personagem não existe, né? Tipo, ele vira um vilão do nada e ele vira um coitadinho em outro momento, assim. Ele não tem desenvolvimento, ele é trabalhado como vilão de uma virada de chave muito abrupta ali pra você entender a jornada dele. Porque é isso, a série tá... Me liga, definiu bem. A série tá focada no mistério. Ela quer que você tome aquele reviravolta e fala, uou, sabe? Isso. Caramba, ninguém esperava por isso. E você meio que perde os personagens no meio do caminho, porque não tem pra onde aqueles personagens irem em certo momento ali. E aí você fica meio... essa coisa meio estereotipada, super gritante em alguns momentos, sabe? Por isso que eu falo, as relações são muito vazias no começo, porque você não tem a noção do mistério no começo. Você só tem o drama dos personagens. O drama dos personagens é muito pobre, cara. Tipo, as tretas do David com a filha do Bono são uma parada assim que dá meio vergonha, assim, de ver alguns momentos ali, porque você não entende qual é a lógica. O que
é
isso que
é bom,
série,
você não entender o que tá acontecendo, que é o trunfo. É o que a parte boa da série é essa.
Mas a série não oferece nada nesse meio tempo, é que tá. Ela não oferece uma... ela não é uma inversão de gênero, é aquela coisa que a gente meio que consagrou com um Drink no Inferno, né? Tipo, é uma história que tá por um gênero, começa com um gênero definido e de repente vira outra coisa completamente diferente. A série não começa oferecendo alguma coisa, sabe? Ela parece só oferecendo um novelão muito básico ali, que esconde todo o jogo pra si, né? E quando chega o jogo, você entende, você fala, ah, tá, então é sobre isso. É sobre isso, né? E aí a série caminha ali, naturalmente, você vai, beleza. E aí eu gosto que o Sobrenatural organiza a série, pelo menos. Ela torna você assistir, você tem um mistério pra se engajar, entendeu?
Muito
Mas
bem.
Até chegar lá, cara, é difícil.
Vamos dar notinhas?
Bora.
Vai lá, Soraya, começa você.
2 estrelas.
Muito bem, eu vou dar 3 estrelas.
Meu Deus, perigo realmente.
E você,
o passador de pano oficial da República, cara, impressionante.
Entendi. Alguns você gostam de umas coisas, outros gostam de outras coisas, por exemplo.
Você é
gosta de
você
gosta de Liga da Justiça, o Pedro Strass?
Não,
Batman vs Superman.
Não me ofende com Liga da Justiça, pelo amor de Deus.
Você gosta de Batman vs Superman. Você tá doido pra ver Snyder Cut?
Vocês estão todos doidos. Absurdo, as falácias sendo faladas contra mim. Ó, minha nota é 12 estrelas, porque, cara, de novo, assim, irrita os 3 primeiros episódios. Os últimos 3, beleza, você... é medíocre, entendeu? É só isso, não é ofensivo. Apesar que a reviravolta é muito tosca.
Não é ofensivo, gente. Assista. Vale a pena assistir.
Já assisti pior e paguei. Quer dizer,
exato.
Paga
a gente paga. Eu acho que tem ali seus momentos de te deixar intrigado e que vale a pena. Mas realmente, pra mim, quando ele bota o sobrenatural no meio... E olha que eu gosto muito de coisas com sobrenatural. Tirando aquele filme maldito que o Pedro me fez assistir, o tal do Host. Gente, não. Esse tipo de coisa, não. E vale a pena assistir, mas pra mim, quando ele coloca o sobrenatural no meio, ele perde a graça do que eu tinha achado graça antes, que era um pouco do thriller psicológico.
Muito bem. Só tosco. A média cinemática é 2,333, então 2,5.
2,5, muito bem.
Merigo salvando a pátria, hein? Caramba.
É, tem que salvar a pátria de você, Pedro Estraza. Então é isso, né, gente? Ó, cinemático@b9.com.br é o nosso e-mail para você mandar suas sugestões, críticas, né? E pode seguir a gente também nas redes sociais. Procura por Cinemático lá no Twitter e no Letterboxd, lá estaremos. Tá bom?
Inclusive, Carlos Merigo, essa pauta veio de sugestão de ouvinte no Twitter.
Sugestão
então...
de ouvinte no Twitter, é isso aí, tá vendo?
A gente nem tava ligado e a gente foi bem.
Vocês mandam, nós obedece.
É isso.
Então é isso, gente.
Muito carinho pelo ouvinte.
É isso.
Beijo, gente.
Obrigado, viu? Beijo.
Adeus, até.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.